entidades internacionais temem que a pandemia do coronavírus gere uma nova legião de pobres no mundo, aprofundando a desigualdade e abalando os esforços para a promoção do desenvolvimento. Nesta semana, a ONU, Unicef, OMS, Organização Mundial da Saúde, se reúnem para lançar um plano humanitário para lidar com esta crise, equivalente ao que ocorre quando um país ou uma região se depara com uma guerra ou um desastre natural. Então, a perspectiva é de que centenas de milhões de dólares serão necessários para dar uma resposta à crise, diante da paralisia de países inteiros e o colapso em cadeias produtivas, sem falar na verba necessária, o reforço de verba na área da saúde em todos os países. Eu converso sobre o assunto com a professora Marta Arret. Ela é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisadora do CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole da USP. Como vai, professora?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse assunto. Professora Marta, já há um alerta dado pelas organizações mundiais já há algumas semanas, e sabíamos que o mundo, a gente não sabe ainda se o mundo chegou no mundo, chegou no pico desta epidemia, são quase 450 mil casos, 20 mil mortes, e não se sabe onde está, se chegamos ao pior momento ou não. Então o esforço será conjunto, mas um em particular, esse sobre esta nova legião de pobres. Quer dizer, o mundo já sofre da desigualdade, da pobreza, da fome. Pensar que isso pode criar uma nova legião é extremamente preocupante. Eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre esse dado.
Sim, é extremamente preocupante, mas assim, preciso esclarecer aqui um ponto que é bem importante. A pandemia em si, ela não causa pobreza, né? Porque o que a pandemia produz é grande pressão sobre os sistemas de saúde, sobretudo se não for possível assim, reduzir, limitar o que está se chamando na literatura de flattening, né? De evitar um pico de infectados que pressione os sistemas de saúde para além da sua capacidade de atendimento, o que é muito provável dado a característica dessa doença, que é a infecção, a transmissão muito rápida, né? O que se prevê que vai causar não só um aumento da desigualdade, mas principalmente um aumento da pobreza absoluta, né? É a única medida que se conhece para controlar a expansão da epidemia, que é o isolamento social. Porque os mercados param de funcionar, né? Os fluxos econômicos vão ser brutalmente reduzidos, né? Então, à medida que as pessoas são demitidas, ficam em casa, as empresas quebram, né? Então, isso vai produzir, a depender das respostas dos governos, né? Uma recessão econômica, né? Ela é altamente provável por efeito das medidas de isolamento, que aparentemente não tem outra alternativa superior, né? A depender das medidas que os governos tomarem, nós vamos ter um aumento da pobreza absoluta.
Agora, os países, eles vão encontrar suas soluções dependendo da sua realidade, mas fato é que a questão da pobreza, da população mais vulnerável, mais pobre, é uma realidade em muitos países, inclusive, por exemplo, na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, né? Claro que com dimensões completamente diferentes no continente africano, na Europa, na Ásia, com realidades distintas, mas temos essa população pobre e vulnerável no mundo todo. A questão é, vai depender apenas de milhões e milhões de dólares ou de como isso será aplicado?
Por exemplo, o Reino Unido acaba de tomar medidas de lockout total. As pessoas estão proibidas de circular, né? Isto certamente afeta a atividade econômica, tanto os pequenos quanto os grandes negócios, né? Então, o mercado para de funcionar e ou reduz brutalmente a sua atividade, né? Então, as pessoas não têm renda. que o governo tá, do Reino Unido está prometendo fazer? Fazer uma complementação, um gasto governamental, né, para todas as pessoas que forem perderem os seus contratos de trabalho até um limite de 2.500 liras, né, libras. Então, isto é uma medida desse tipo, ela tende a reduzir a pobreza absoluta, né? Países que não adotarem essas medidas, por razões as mais diversas, seja porque não tem receita para isso, não podem se endividar para isso, tem muitas, ou porque simplesmente não conseguem formular as políticas, né? Esses países vão ter índices de pobreza absoluta mais elevados, sem sombra de dúvida, porque as pessoas simplesmente não vão receber os seus salários, né? Há, inclusive, um risco de convulsão social, porque quando as pessoas perceberem que não vão ter renda por um longo período de tempo, nós não sabemos quanto tempo o confinamento vai durar, isso não está sob controle de autoridade nenhuma, né? A falta de perspectiva, o desespero, pode gerar reações sociais as mais preocupantes. Mas isso depende fundamentalmente da resposta econômica dos governos à recessão, que inevitavelmente, a paralisia virtual da atividade econômica, que inevitavelmente virá por efeito da única medida que se conhece, que é parar a sociedade, né? Que é o confinamento.
Agora, professora Marta Herd, e a realidade do Brasil, o que tem sido feito até aqui? Nós temos políticas, algumas políticas sociais, temos o Bolsa Família, outras políticas de complemento de renda, de ajuda. Qual é a realidade do Brasil? Agora vamos mergulhar na nossa realidade, né? Quantas pessoas precisam de ajuda? A gente tem um número aproximado, porque a gente tem subempregados, trabalhadores avulsos, desempregados e uma situação e uma faixa da população muito pobre que precisa de uma ajuda mínima para sobreviver, a renda mínima, né, para sobreviver. Do que estamos falando? Quer dizer, qual é o tamanho dessa realidade aqui no Brasil, na sua avaliação? A senhora lida com isso, estuda isso há muito tempo, né?
O momento do aparecimento da epidemia e das medidas sanitárias que são necessárias para controlar, não poderia ser pior para o Brasil, né? Porque nós já vimos de uma recessão e de um empobrecimento que já vinha desde 2015, né? Então, qual é o retrato do Brasil no momento em que essas medidas, em que essa situação aparece? Nós sabíamos que a pobreza absoluta vinha aumentando no Brasil, seja por efeito do desemprego, seja pelo fato de que o crescimento econômico que nós começávamos a ter vinha penalizando os mais pobres, né? Então, nós tínhamos um momento de crescimento do empobrecimento por efeito do desemprego e da queda da renda média, e nós tínhamos notícia de que os pagamentos do Bolsa Família vinham sendo reduzidos pelo governo a despeito do crescimento do número de pobres, né, como um efeito da política de ajuste fiscal, né? E também nós temos uma população no Brasil, altas taxas de informalidade, né? Então, se a gente pegar a parcela mais frágil da população, né, nós tínhamos extrema pobreza e altas taxas de informalidade por efeito do desemprego e da retração da atividade econômica. Então, é absolutamente urgente que se tome medidas para proteger essa população, né? Há uma grande convergência entre distintas correntes do pensamento econômico, dos analistas de política econômica e social no Brasil, de quais seriam essas medidas, né? Essas medidas seriam ampliar o gasto do Bolsa Família, o benefício, seria ampliar o número de beneficiários e seria ampliar o número de beneficiários do Bolsa Família de modo a proteger uma parcela maior da população, né? E ter alguma política para os informais, né? Uhum. Seja inserindo no Bolsa Família, seja tendo alguma política de crédito que permita que essas pessoas tenham um horizonte de renda. Né? Uhum. Preocupa que o governo federal está sendo lento, né, na solução de medidas, porque entre anunciar uma medida e tomar os procedimentos burocráticos necessários para que esses recursos cheguem no bolso das pessoas, leva algum tempo.
E eu fico me perguntando então, como é que também vão, onde é que vão achar esses trabalhadores informais, como é que vão, o governo não deu detalhes disso também, né? Diz que é R$200 por mês de auxílio por um tempo para esses trabalhadores informais, professora Marta. Que, claro, dá para você pegar lá a pessoa jurídica, com MEI, né? Que é pequeno empreendedor, ou desempregados com mais de 18 anos pelos critérios do Cadastro Único.
Então, as medidas estão... A notícia que a gente tem é que tem promessas de que medidas serão enviadas ao Congresso e serão anunciadas, né? Mas é preocupante que, caso sejam aprovadas, qual será a velocidade de implementação dessas medidas, né? Isso não é trivial, porque são políticas de massa em grande escala, elas requerem estruturas burocráticas de identificação das pessoas, num contexto em que o setor público e a atividade econômica está muito paralisada. Então, não é trivial converter essas ideias em ações concretas, uhum, né? Uhum. Sobretudo, considerada a velocidade que se espera do avanço da doença. Então, aqui tem uma corrida contra o tempo, né, para que as pessoas tenham alguma esperança de que elas vão receber alguma ajuda, de modo que elas não entrem em desespero.
Justamente, né? Quer dizer, o ritmo de decisão, de tomada, isso vai ser importante. Disso também, né, você não pode ficar esperando... Né, que a situação, enfim, melhore. O tempo, o timing, como vocês costumam dizer, é importante nesse momento.
Importantíssimo, porque assim, uma política pública não funciona assim como você aperta um botão e imediatamente as coisas acontecem. Uma série de medidas burocráticas do Estado tem que estar funcionando, as instituições têm que estar funcionando para que... o desespero não tome conta da população, porque nós temos que ter presente que essa aqui é uma situação massiva, em escala massiva, né? Então, assim, eu costumo dizer que nós estamos sentados em cima de um barril de pólvora. Se ele vai explodir ou não, depende da velocidade com a qual se consiga, de um lado, enfrentar a dimensão de saúde, né, de atendimento em saúde dessa política e a dimensão econômica de evitar a expansão da pobreza absoluta. Uhum. Né? Porque aqui, mais do que a desigualdade, o que preocupa é a expansão da pobreza absoluta. Né? Os milhões de pessoas que podem estar na pobreza em duas ou três semanas.
Uhum. Se eu compreendi, para concluir, professora Marta, a senhora acha então que até aqui o governo está reagindo de forma muito lenta?
Dada a velocidade que a doença está avançando, e porque a gente não sabe, dada a ausência de testes em massa, uhum, no Brasil, a gente não sabe a velocidade também que a doença está avançando de fato. Uhum. Né? Dado o confinamento, né? E a retração da atividade econômica, sobretudo dos informais, né, nós temos aí um prazo de duas ou três semanas para as pessoas não terem renda. Se as políticas têm, existe qualquer política, tem um tempo entre você aprovar a medida e realizar as medidas concretas que são necessárias, cada dia perdido no anúncio de medidas concretas pode nos custar um preço muito caro, né? Em termos de sociedade, porque por enquanto a gente está observando que a insatisfação está na classe média, né? Os panelaços e tal. Pode ser que essa situação se converta em desespero daqueles que estão em pobreza absoluta e que já vem de um contexto muito grave, né? De queda de renda, de desemprego. Então, assim, é muito delicada a situação que nós estamos vivendo.
Professora Marta Arret, do Centro de Estudos da Metrópole da USP, nos ajudando aqui com algumas colocações muito importantes. Eu quero agradecer muitíssimo a sua atenção aqui conosco, com o ouvinte da Rádio USP, professora.
Obrigada, Roxane. Um bom dia para você.